Duvido soltar esse beat Gogó. Você resolver por cima.
Eu resolvo, gente, eu resolvo até sem beat. Aquele vídeo da Nicki Minaj assim, can I do it a cappella? E aí, tipo, que ela tá no iHeart Radio, sei lá o quê. Enfim, gente, não interessa. Mamadona safada que é crime, eu sou cama metida sem ar, sou racha do bom. Luxúria não é praga de Balenciaga, de costa me encara. Ah, tua vizinha pelada eu sou. Na BMW burrando batuda. Boa, boa, boa. A menina, solta esse beat, eu resolvo por cima.
E resolveu.
Ai, deu cãibra. Enfim. Ai, gente, deu cãibra no meu grelo, brincadeira. Tô zoando. É que essa música explode de tesão, né? Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
Eu sou o Armer.
E eu sou o Jean.
E eu estou de volta da Colômbia pra falar sobre Luísa Sonza, uma latina que quebrou recorde, só ficou atrás da colombiana Carol G. Inclusive, eu tava na casa dela, gente, foi uma delícia. Obrigada, Carol. Besitos. E a gente também vai falar sobre o novo single da Kylie Minogue, que é Tension. E também de Nicki Minaj, porque vocês pediram, né? Vocês pediram na caixinha de perguntas e a gente faz. Mas antes da gente chegar em tudo isso, eu quero pedir pra você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais, arroba Farofa Conceito em todas elas. Instagram, TikTok, Twitter. A gente tá produzindo conteúdo pro TikTok, então segue lá, porque deve vir mais coisa aí. Se inscrever no nosso canal no YouTube, porque caso você ainda não saiba e esteja ouvindo isso por áudio, você pode ver o episódio por vídeo lá no YouTube também, arroba Farofa Conceito, vai encontrar. E aí já deixa um like, se inscreve, etc. Interage com a gente, comenta ali. E também adicionar a nossa playlist New Music Friday à sua biblioteca no streaming musical da sua preferência, que pode ser Spotify, Apple Music ou Deezer. Lembrando que talvez a gente mude o nome dessa playlist, porque tem várias New Music Friday, né? E aí fica mais fácil de vocês encontrarem. Mas aí se a gente mudar, a gente avisa também. Essa playlist a gente atualiza semanalmente com todos os lançamentos que a gente vai falar na pauta dos nossos episódios. Então se você quiser escutar já sabendo do que a gente vai falar, é bom você ter ela salva ali e dar play toda vez que a gente atualizar, tá bom? Recados, garotos!
Olha, pediram pra eu falar do The Town. O Otávio pediu.
Então fala.
Vocês querem que eu fale aqui agora ou vocês querem que eu fale depois?
Não, quero que tu fale agora. Fala agora.
Quero que tu fale
solta
agora.
Esse beat, resolve por cima.
Gente, o The Town, pra quem não é de São Paulo, e é importante explicar isso, ele aconteceu em Interlagos, que é onde acontece o Lollapalooza. E obviamente foram geradas muitas expectativas e comparações entre os dois festivais, já que são os maiores festivais do país que a gente tem, considerando que o The Town é a versão paulistana do Rock in Rio. E aí, a primeira coisa que eu vou falar é muito difícil chegar no The Town. E aí, eles botaram expectativas nas pessoas, né? Porque eles falaram que ia ser uma nova experiência de transporte e locomoção para Interlagos. E de fato era. Porque eles tiveram uma ideia muito interessante, que é criar dentro da CPTM, porque como o Fábio bem explicou no grupinho do Farofa Conceito, que a Via Mobilidade é quem cuida de boa parte das linhas da CPTM, que são as linhas de trem e algumas de metrô. Daqui de São Paulo, e é uma linha privatizada. Então, o que eles fizeram? Eles, na linha Esmeralda, que é a que chega até Interlagos, eles fizeram um trem semi-expresso e um expresso. Então, algumas estações específicas, você comprava o bilhete com antecedência, entrava naquele trem e ele ia direto, ou então parava em algumas estações estratégicas até autódromo. O que é maravilhoso, se você parar pra pensar, né? Porque, tipo, você, teoricamente, desafoga o trânsito dos trens normais, que atrapalha quem simplesmente vive na cidade, trabalha e precisa disso, e as pessoas chegam mais rápido. Na teoria, perfeito. Na prática, o que acontece? Esses trens, eles saíam com horário marcado, então eles ficavam na plataforma esperando as pessoas chegarem até o determinado horário para sair. E com isso, atrapalhava os outros trens de andarem normalmente. Então a plataforma ficou assim, lotada, porque não parava de chegar gente do metrô, e as pessoas não conseguiam entrar no trem. E aí eu fiquei muito chateado, porque várias pessoas, trabalhadores, né, desse Brasil, falando, cara, a cidade não comporta eventos desse tipo, assim, não dá. As pessoas simplesmente, uma enfermeira tentando chegar no trabalho, sabe? Uma profissional da saúde. E isso me deixou um pouco chateado, assim. E aí teve uma mulher que falou uma coisa engraçada, que ela falou assim, esses branquinhos aí já estão passando mal, nem chegaram no show. E eu dei risada disso, achei ótimo esse comentário, super pertinente. Mas foi uma experiência...
Deu risada enquanto passava mal também, porque se aplicava a você, aqueles...
Exato. E aí, chegando lá, assim, eu vou descontar a parte da chuva, porque eu acho que isso acontece, né? Não é culpa do Rock in Rio. E a gente já viu que mudar de período não faz tanta diferença, assim, porque chove em qualquer época do ano. Se vai ter chuva, vai chover. E o ponto positivo é que eles colocaram grama sintética em toda a parte de terra, então não teve lama. O que, assim, foi perfeito, porque com a chuva que fez ontem, ia ser insustentável esse festival. Agora, Rock in Rio é aquela coisa. Tem dois palcos que tem shows que as pessoas se interessam, e depois tem aquele bando de estrutura que é linda, maravilhosa, é cenografia que fica espalhado, e eu não sei, eu não entendo para que que serve. Tipo, ai, detalhe um musical. Para que que eu vou num festival e vou ver um musical sobre o festival? Não sei, eu não entendi isso. Aí tem também vários outros palcos de jazz e não sei o que, não sei o que lá, que eu não saquei. Tipo, as pessoas vão para ver aquilo porque tava vazio. Então,
Então, a
eu.
resposta é não.
É, né? Então deu para sentir ali que é uma organização diferente. É um estilo de festival muito diferente do que a gente está acostumado. É isso só que eu queria dizer. Mas, dentro, assim, tava super ok. Pra caminhar e tal. Eu não gostei tanto do palco Skyline. Eu achei que a posição dele não era muito privilegiada para as pessoas assistirem, mas era um palco muito alto. Então isso facilitava. E tinha telão em todo lugar. Então, se você quiser ficar conversando com seus amigos no fundo, você vai conseguir assistir o show porque tinha telão espalhado pelo festival todo. No mais, se você quer ver muito um show, vale a pena ir. Se não, assiste pela TV, que tá ótimo. Você tá dando audiência pro festival de qualquer forma, porque para eles isso é importante também. E aí teve Demi Lovato, né?
Eu tinha duas perguntas para você a respeito do Detalhe. Você que já foi nos três, acho que você daqui, você é o mais vivido de festivais aqui de nós três. Tudo bem que a primeira edição do Detalhe é a primeira vez que a organização do Rock Hill tá fazendo um desse porte aqui em São Paulo, mas qual que é o seu sentimento em termos de comparativo entre os três? Tipo, onde que ele se enquadra assim? Porque a gente sabe que o Lolla tem virado muito, tipo, um festival menos pela música e mais pela.
Gente, o Lola, ele é a origem dos meus traumas, assim. Eu não gosto mais de ir em festival por causa do Lollapalooza, simples assim. Juro.
A não
Mas
ser
por
que queiram dar um
quê?
VIP pra gente. Aí a gente vai ficar muito feliz e vamos falar muito bem do Lollapalooza, aqueles.
Do Primavera Sound, eu aceito um VIP, inclusive pro show do The Killers, porque aí eu morro de novo, né? Enfim. Mas se ninguém der também, continuo sem gostar de festival.
Mas por que que o Lola é a razão dos seus traumas? Conte pra gente.
Porque é sempre horrível pra ir. Eu moro muito longe, né? E aí, tipo, tudo bem, não é culpa do Lola. Mas é que eu odeio Interlagos. Tipo, eu odeio que os festivais sejam Interlagos, porque eu acho muito ruim de chegar. Eu concordo com aquelas mulheres trabalhadoras de que o trem não comporta. É bizarro, assim. Eu já saí do Lola depois do show da Miley Cyrus, cheguei 3 da manhã na minha casa, sabe? E existe um terror que é feito, porque como as linhas são privatizadas, eles não têm a obrigação de escoar aquelas pessoas. No fim, eles acabam escoando. Mas eles não têm essa obrigação. Então, assim, teve muita gente que eu vi que chegou para pegar uma transferência do trem pra linha amarela e não tinha, não tava aberto. E aí você se fode, entendeu? Tipo, eu acho que é muito mal feito, é muito mal pensado. Ali é um péssimo lugar, porque é muito no sul da cidade, tipo, também não tem como você chegar de muitos jeitos diferentes. Você só tem o trem. É diferente de festivais em outras regiões que acontecem, que são mais centrais, por exemplo, ou pelo menos que você consegue escoar essas pessoas por diferentes regiões da cidade, mesmo sem ser central. Eu nunca fui num festival no Anhembi, por exemplo, mas eu sei que ali dá para você, tipo, Zona Norte é mais fácil, Zona Oeste tá ali embaixo. Transporte público é mais precário? Sim. Só que, pelo menos você tem opções. Ali no Lollapalooza, saindo de lá, eu sempre tive problema. É um mar de gente que vai se afunilando ali para chegar no trem, é sempre caótico. Não. Putz, eu não gosto mais, juro. Acabou. E aí, qualquer festival que vai, eu fui num do Allianz, assim, pra não dizer que, ah, eu não gosto de festival e nunca mais vou. No ano passado, eu fui ver The Killers no GP Week, que foi no Allianz. E foi perfeito, gente, porque
É que o
muito
Allianz é muito
menor.
bom.
É, muito menor, muito mais fácil de entrar, mais rápido de entrar e sair, né? No Interlagos, e isso foi algo que meus amigos comentaram, né? Que muito mais rápido de você chegar da entrada até os palcos do que Lollapalooza, que você tinha que dar uma puta de uma volta
Sim.
bizarra, assim. E isso, porra, é uma merda, assim. Eu suo muito também, tipo, eu fico nojento e eu nem cheguei, sabe? Então, sei lá, tem muitas coisas, assim. Hoje eu prezo muito mais pelo meu conforto do que por ver os artistas que eu gosto, porque não dá, assim, pra mim mais. Acho que Qualquer festival que aconteça, eu tenho medo de ser igual o Lola. Simples assim.
Então, nesse quesito, realmente, era mais fácil chegar aos palcos. Até porque não tinha ladeira, né? Eles realmente deixaram tudo plano. Então, você entra, a entrada do trem, você já tá muito próximo do palco The One. E para você chegar até o palco Skyline, para quem tá acostumado a andar num festival como Lollapalooza, e até mesmo Rock in Rio, não é nada a distância. Tipo, de fato, e tá plano, tá sem terra. Então, juro, nesse quesito, realmente uma experiência muito melhor. Só que são as 100 mil pessoas entre esses dois palcos. No Rock in Rio, eu sentia que as pessoas se espalhavam um pouco mais, porque as outras ativações e essas outras coisas que existem dentro do festival estão mais próximas, então as pessoas acabavam indo, sei lá, para um palco favela, para outro palco lá que tem de jazz e não sei o que, ativação e tal. Nesse, o que acontece? Os dois palcos estavam próximos, o Skyline e o The One, e toda essa parte extra do festival ficava ali onde, vai, basicamente era o palco Onyx e o palco Adidas, né, na parte onde tem o Budweiser, então ficava afastado. E aí, por que as pessoas iriam pra lá se os shows estão acontecendo exatamente do outro lado? Então, ficou todo mundo ali, mas também, assim, não senti que foi um grande problema, porque eu fui caminhando e consegui chegar quase próximo à grade. Isso é uma questão do Rock in Rio, tipo, as pessoas não estão lá necessariamente pra ver os shows. E aí, Armin, você fala, o Lola tá deixando de ser um festival que as pessoas vão pela música. Sim, mas não chega aos pés do que é o Rock in Rio e o The Town. Que é, tipo, assim...
Pelo rolê.
É pelo rolê. É outra Entendi. Vibe. É como se você estivesse num parque de diversões. É diferente. E tá tudo bem, não é uma crítica, são só vibes diferentes. Aí chegamos em Demi Lovato, que assim, entregou um dos melhores shows da carreira. Ela tem alguns shows muito bons aqui, que é o show que ela fez pro The Festival em 2016. E esse, que eu acho que, na minha opinião, são um dos melhores shows que ela fez já no Brasil. E foi muito bom, gente. Assim, foi canônica essa experiência pra mim. Ela cantou vários hits, eu senti que a Demi tá feliz... Tá confortável no palco, tá gostando. Ela saiu daqui primeiro, né? Ela chegou no Brasil sorrindo, isso já faz uma puta diferença. Ela queria muito receber a Luísa. Ela cantou músicas que a gente pediu que ela não canta mais, que vão estar no Revamped, óbvio. Tipo Neon Lights, Give Your Heart a Break. Então, eu sinto que ela tá muito menos presa ao fator de, tipo, agora eu sou rock, não posso mostrar que eu gosto do pop. Não, agora ela tá bem suave. Ela canta as músicas que ela quer, tá feliz, tá solta. E emocionada, sabe? Ela se emocionou cantando Skyscraper. Isso foi lindo. Ela se emocionou, ela chorou cantando Don't Forget. Isso é uma coisa que não acontecia há muito tempo. Quando ela vinha nos primeiros shows que ela chorava cantando Catch Me, entendeu? Você percebe que ela tá realmente conectada com a música dela. E isso foi lindo de ver. Valeu muito a pena ter passado por todo esse perrengue. Mas infelizmente não consegui ver o show do Post Malone, porque eu tava exausto com toda essa chuva e todo esse perrengue e fui embora. Mas valeu a pena pela Demi.
Maravilhoso. Gente, isso daqui devia ter sido pauta, né? Eu ia contar de quando eu briguei na Colômbia, mas eu nem vou, porque acho que senão vai ficar muito longo. Mas depois eu conto pro Lucena, no privado. Ou mais uns stories também.
Resume pontos, assim. Ou então conta como se fosse uma notícia do Você Não Pode Dormir Sem Saber.
Gente, foi bizarro, assim. Eu vou resumir pontos. Mas basicamente, a gente ia, tudo certo... Há meses, e aí a gente recebeu os hotéis, e depois os hotéis trocaram. Só que nessa de receber os hotéis a primeira vez, a gente fechou alguns passeios. Um deles buscava no hotel. Só que não rolou essa confirmação de onde a gente tava, nem nada. E no fim, eu recebi ligações de colombianas gritando comigo. Falando tipo, porque a gente já foi no hotel buscar vocês não estavam lá. E eu falei, olha só. Não. E aí eu briguei em espanhol, e foi bizarro. Tipo assim, porque ao invés dela me deixar falar... Ela gritava comigo e falava muito rápido. E aí, o que, que eu fiz pra resolver? Gritei mais do que ela. E não falei mais rápido, mas eu gritei mais do que ela. E aí, ela mostrou uma foto. Falou assim, a gente foi lá e vocês não estavam lá. Eu falei, a gente tava lá. Daí, ela pegou e mostrou o saguão do hotel. E aí, eu falei, esse não é nosso hotel. E aí, ela falou assim, porque vocês avisaram a gente 11 da noite que vocês estavam em outro hotel. Eu falei, tudo bem, avisei vocês 11 da noite, fato. Mas mandei 4 mensagens de manhã... Depois, tipo, entre 7h30 e entre 8h30. E ninguém me respondeu, que horas que vocês abrem? E eles abriam às 7h30, né? E aí ela falou assim, não, mas a gente não olha as mensagens, porque a gente tem que sair rápido com os passeios e não sei o quê.
Isso é ridículo, enfim, isso é ridículo, ridículo.
Foi ridículo. Não, eu falei, problema é de vocês, sabe? Tipo assim, se o seu processo não funciona, pau no cu de vocês. Aí eles mandaram a gente fazer outro passeio. Tipo, não outro passeio, né? Eles perguntaram se a gente queria fazer o passeio depois ou na hora. No fim, ela me ligou, porque eu tinha feito uma reclamação formal pedindo meu dinheiro de volta. Aí ela me ligou e falou assim, ah, você tá pedindo cancelamento, então você não precisa fazer o passeio, né? Falei, é. E aí eu saí, não fiz o passeio. Tipo, voltei pro hotel, dormi, tipo, recompus as energias. Porque realmente acabou... Acabou com o meu dia, não. Acabou com a minha manhã. Porque a minha tarde, a minha noite foram amazing. Depois a gente fez outro passeio e foi incrível. Tipo, a guia era ótima. Não baixou, sabe o que ela fez? Ela me fez falar com um homem. E aí, sabe o que eu fiz? Gritei com ele também, porque foda-se. Não tô nem aí quem tá falando comigo. Eles têm que me ouvir. E eles não me ouviam, ele ficava me interrompendo também. Aí eu, ah, vai tomar no seu... Brincadeira, não xinguei ninguém. Mas eu peguei o celular, eu tremia em espanhol, assim, mostrando a mensagem pra ele. Aí ele, ai, mas a gente não viu. Eu falei, ah, então, mas que horas vocês abrem, né? Aí ela voltou nessa hora, porque aí eu já tinha comido com o dele, né? Aí já era, acabou. Mas o melhor foi ela falando assim pra mim... Ai, eu te falei em que carro eu tava. Aí eu falei, eu sou turista, eu não falo espanhol. E eu briguei com ela em espanhol. Tipo, nada a ver. Enfim.
Melhor de tudo, acabou. Eu só fico pensando no meme. Não é meme, foi ontem isso, mas um repórter do Multishow, do show da Demi, falando. A Demi gritava de um lado, a Luísa gritava do outro. Eu só fico imaginando o Fábio com a guia lá, tipo, os dois.
Gente, eu achei isso muito
foi
bom.
Foi penhasco 2.
Sim.
Eu e ela. Eu ia empurrar ela do penhasco.
Pô, antes de lançar penhasco. Isso.
Porque as pessoas ficaram muito bravas com ele. E, gente, tá tudo bem não gostar disso, porque realmente é uma gritaria. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E tá tudo bem, que saco, sabe?
Fall in Line já tá aí faz alguns anos pro pessoal se acostumar com esse tipo de coisa.
E ele tem todo o direito de falar. E ele não foi desrespeitoso, ele foi ácido de uma forma engraçadinha. Tipo, a Titi Müller sempre fez isso e a gente amou. Só que agora que tá falando da Demi, a gente vai criticar? Tá bom, tá tudo bem, que saco. É, e aí tem uma coisa que a gente tava falando com os meninos também, que deu pra entender que a Demi, ela tá aberta a transicionar de novo. Vocês viram isso na entrevista do Jornal Nacional? Que ela pergunta, ai, mas você não sente falta do pop, sei lá, que pergunta que ela fez? Aí a Demi já botou assim a mãozinha na cabeça, ai, mas eu sou fluida, se eu quiser voltar pro pop.
Meus fãs
volto.
Sabem, não é de hoje.
Vai voltar, porque conforme ela fala que é fluida, agora que tá abrindo, ela volta a sorrir, vocês perceberam? Então quer dizer, tem uma coisa aí.
Vem aí, não vem aí forte, enfim.
Ai, vamos.
Beleza, então. Pelo amor de Deus, vamos.
Maior introdução da história do Farofa Conceito.
Ai, desculpa, gente.
Não, que desculpa o quê, menino? Tá tudo certo. Aqui a gente tá aqui pra quê? Pra conversar.
Os fãs
pra
pediram, botar o papo um dia. Exatamente. Pro pop.
Vamos pro...
Você não pode dormir sem saber. Gente, entramos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro em que a gente lê manchetes do entretenimento mundial e nacional pra você ficar bem informadinho. Como, por exemplo, você precisa saber que o Pedro Sampaio expôs um flagra da Anitta com vibradores, que disse que estava muito louca enquanto fazia o ato.
Espero que tenha sido proveitoso para ela. Gente, exclusivo, a Astro Internacional vai desembarcar no Brasil para arrumar os dentes. Além de tudo, agora o Brasil tá virando o polo odontológico do mundo, né? Maravilhoso isso.
A nossa odontologia é extremamente avançada, gente. Ela é orgulho mundial.
É muito louco, né? A gente fala, mas tem coisas tipo... Pix, urna,
não,
aparelhos.
O Brasil é bom, velho. Brasil é bom.
É. Enfim, gente, a Ariana Grande postou uma selfie no Instagram de mamilo duro e iPhone quebrado também. Ou seja, aparentemente o vidro é a prova de quedas, mas não de tesão.
Mano, juro, destroçado aquele celular, eu fiquei...
Não, é nojento isso, gente. Pelo amor de Deus, troca essa bosta, sabe? Tem dinheiro, vai.
E ela deve ter Apple Care, que é aquela garantia, que tipo, ela só vai na loja da Apple e fala assim, me dá outro, eles dão um novo pra ela.
Ridículo.
Gente, a Carol Nakamura, que fazia parte da equipe do Faustão, lembrou de uma ajuda que ele deu pra ela em um momento bem difícil da vida dela, e ela falou que o Faustão realmente é como um pai pra família ali com quem ele trabalha ao redor dele. E eu achei isso muito legal de compartilhar, porque nem todo mundo sabe como que é a postura do Faustão em relação à equipe dele. Isso é bem interessante.
Quem será? Iggy Azalea diz que alguém em cargo alto no Spotify está boicotando o desempenho dos seus lançamentos. Abre aspas, há um homem com problemas pessoais contra mim. Sei o nome dele.
Olha, não duvido não, porque já fizeram isso com a Nicki Minaj, quem lembra, né?
Fato, é verdade. Gente, os fãs da Anitta brotaram no TikTok do Farofa Conceito e disseram que a Anitta é artista sim porque ela nunca fez reggaeton genérico pra hitar lá fora. Indecente, Medicina, Veneno, Gata, Envolver e os remixes podres preferiram não dar um pio sobre esse caso.
Ai, gente. A Miley Cyrus resolveu abrir a boca sobre aquele ensaio que ela fez quando ela tinha 15 anos, acho que foi pra Vanity Fair, em 2008, em que ela apareceu de topless. E ela disse que a família dela estava com ela no estúdio quando as fotos aconteceram. Eu não sei se ela reclamou dessa sessão de fotos ou não, porque eu não cliquei na notícia. Mas eu achei legal, então se você estiver interessado, clique na notícia e leia.
As vozes da nova geração. Olivia Rodrigo nomeou a Billie Eilish como uma das artistas que lhe deu conselhos sobre, né, como lidar com um estrelato na indústria musical. Abre aspas, ela é muito doce e solidária.
A Luísa Sonza garantiu os 3 maiores dias de streams em um álbum na história do Spotify Brasil. O primeiro dia do Escândalo Íntimo fez mais de 15 milhões de streams oficiais, o segundo dia fez mais de 10 milhões e o terceiro mais de 9 milhões. O quarto e o quinto lugar são do Jão e da Taylor Swift, que fizeram ali em torno de 8,1 milhões, ou seja, a maioral mesmo, a loirinha. Brasil.
A outra loirinha.
O Caetano Veloso foi creditado como coautor da faixa Misery Business do Paramore, mas isso foi um erro da plataforma, tá bom? Mas isso comoveu as redes sociais.
Gente, é muito louco, né? Tipo, o tamanho de dados que tem que lidar, tipo, compositores, produção, artista e, tipo...
Mas eu achei muito engraçado que foi o Caetano Veloso. Poderia ter sido, tipo, qualquer artista do mundo caiu no Caetano Veloso.
Exato, exato. Pior que, enfim, eu fico só imaginando, tipo, a pessoa foi digitar lá, e daí botou C, A, E, e aí, tipo, o autocomplete, sabe? O autocompletar assim, só deu enter, nem viu o que tava e foi.
Tipo, imagina se fosse, sei lá, a Valesca Popozuda. Não sei, sabe? Poderia ser qualquer um.
E todos seriam muito bons. Gente, depois eu tenho comentários a falar sobre o lançamento dela, mas a Doja Cat fez recorde no Spotify, porque Paint the Town Red destronou o WAP e agora é a música com o melhor dia de streamings para uma canção de rap feminino.
Qual será que é a masculina, né? Não sei, deve ser alguma do Drake, mas também não quero saber mais. Que eu fiz
provavelmente.
Não, não é relevante. É.
Demi Lovato lembrou que é humana e que ama o Brasil e foi no Caldeirão do Mion. Eu amo, né? Pra mim, o Caldeirão do Mion é o programa que mais humaniza pessoas no mundo inteiro. Tô esperando a Beyoncé lá. Será que ela cantou Penhasco 2? Porque hit recente tá faltando, agora que ela só lança a regravação, né? Ela tá na era revamped.
Eu não tenho mais notícia, eu acho.
Deixa nem eu.
Ah, então a gente pode já ir. Não precisa nem ver, né, Gia Vitor? Nem ver.
É melhor já ir para o próximo quadro. Que horror.
Ai, vai fazer com um ano, né? Beleza, beleza. De pequenas vitórias. Pequenas, grandes vitórias da humanidade.
Foi grande.
Então vamos para o próximo quadro.
Giro da semana.
Gente, a gente começa agora o Giro da Semana, que é aquele quadro em que a gente fala sobre os lançamentos que rolaram, né? Os babados da semana e tal, e etc. E a gente comenta sobre os lançamentos que a gente mais quer falar e que a gente vai discutir aqui e ter a opinião, porque gay tem opinião. Mas antes disso, a gente tem as menções, que são as músicas que vocês precisam saber que foram lançadas. Como essa aqui. Liga o microfone porque ela veio barbarizar. Lembrando os fãs de seu último trabalho, que não tem como dizer que não flopou, já que só se falou em Numa Nice, Ludmilla lançou um EP com versões ao vivo de algumas das faixas do seu último álbum, O Vilã. Das 15 esquecidas do álbum, ela escolheu 6 pra soltar o gogó. Da próxima vez, volte mesmo pro pop e deixe o trap de lado, garota.
A George Smith segue forte também na divulgação do próximo álbum dela, e dessa vez ela liberou a faixa título dele pra gente. Falling or Flying é o quarto lançamento do novo disco, que chega em breve e que ainda não definiu se vai ser hit ou flop, né, falando ali de vilã, porque enquanto a última faixa, que foi Go Go Go, não conseguiu entrar em nenhuma parada, o primeiro single, Try Me, chegou ao 60º lugar no Reino Unido, o que é bem mediano, e o segundo, que é Little Things, bateu na portinha do... Toque, toque, toque ali na portinha do Top 10, ficando em 11º lugar. O álbum chega inteiro no dia 29 de setembro.
Lembra delas? Estavam sumidas, né? Elas saíram do sarcófago, porque após sobreviverem em um acidente de carro... Você tá rindo, Fábio, porque eu sei que você nunca vai me deixar em paz com isso. A cada nunca, X jamais. Semanas, o Fábio faz um revival desse meme, desse momento aí de falha de lucidez,
não,
mas tudo bem.
Você fez história, você fez história. História.
Não prometi nada e simplesmente fui à frente do meu tempo.
Entregou tudo.
Sem nem querer. Se faz, assim, totalmente absorto da realidade, gente, enfim. Enfim, após sobreviverem a um acidente de carro com Charlie XCX no hit I Love It, nossa, eu adorava tanto essa música, o Icona Pop, né, o duo sueco de música eletrônica, lançou o seu novo álbum, que se chama Club Romantech, né, com feats com Galantis e Sophie Tucker, mas sem nenhuma carona com nossa Vroom Vroom Speed Girl Drive Girl, pra não correrem mais risco de vida. Então não tem feat com Charlie XCX, né, e também não tem chance de hitar. Mas a gente dá um apoiozinho, como sempre.
Ai, meu Deus. Essa aqui é pros gamers de plantão. Devia ser o Armin pra falar essa, ou o próprio Fábio. O Imagine Dragons, que poderia ter vindo pro The Town, né? Ia fazer bem ver o Dan Reynolds sem camisa naquele line-up, ainda mais na chuva. Lançaram a faixa Children of the Sky pro jogo Starfield, um RPG de ficção científica. A música trouxe também um clipe que apresenta os diferentes cenários do jogo.
Eles são meio gamers, né? Tipo, tem...
São, eles têm super... como é que chama isso? Pô, esqueci a palavra.
Sinergia?
Tem aquela coisa de mídia que...
Fit? Afinidade.
Cross-mídia?
Afinidade. Ah. Nossa, Fábio. Você é publicitário?
Eu não posso falar, gente. Não posso dizer. Aqui eu sou podcaster. Armin, você tá com o terço na mão? Tá ali... Com tudo, a energia tá positiva, porque essa daqui só tá pode bombigo, ter feito tá pacto. Bombigo. Tá bombigo, acende um incenso, limpa, limpa tudo. A Doja Cat segue na sua era nada cristã e lançou mais um single do aguardado álbum Scarlet, que vai irritar mesmo com ela pedindo, implorando pra que não, porque nem dos fãs ela gosta. Possessão não é entretenimento. Armin, me fala uma coisa. O que você achou desse clipe, dessa música? O Brasil quer saber.
Gente, eu não vi o clipe. E acho que isso faria muita diferença. Ah. Mas... Eu posso
não,
fazer um...
isso faria toda a diferença. Ela tá maluca no clipe. Ela tá toda
Assiste
de preto,
agora.
Esquisitíssima.
A gente vai...
React.
React. Eu vou gravar um react.
Crente reage a Demons da Doja Cat.
Mas assim,
Nossa, Armin, ia mudar tudo.
Ia mudar
era
tudo.
Isso que eu queria saber.
É porque vocês falaram, escuta a música. Eu falei, só escutei.
Não, eu também achei que a música tava ruim o suficiente. Só que aí eu vi um snippet do clipe. Aí eu falei, caralho, ele tem que ver o clipe.
Não, então, mas assim, vou falar bem sincero. Eu ouvi a música e eu achei que, sim, ia chocar as estruturas aqui de casa. Eu já tava realmente com meu limão e alfazema na mão. Mas... Eu achei, tipo, ok, assim... Bad Guy da Billie Eilish ainda é pior pra mim, sabe? Sendo bem sincero.
Não, assim, a música em si eu não acho que é uma coisa tão assustadora. Inclusive, eu gostei da letra. Eu gostei da parte que ela fala que quem acordou agora acha que eu comecei a fazer rap só nesse momento. E Eu achei isso interessante. Porque, tipo, realmente, muitas pessoas devem achar que a Doja Cat é uma cantora só de TikTok. E, obviamente, ela não é, né? Ela nem é, nem começou dessa forma. E eu gostei por causa disso, assim, achei a letra afiada e ela tá fazendo um bom rap ali. E ela, assim como a Nicki Minaj, ela manda bem nisso, né? De, tipo, fazer um rap que é agradável aos ouvidos, diferente de outras e outros rappers também, né? Que a gente
não,
conhece.
Total.
Por exemplo, então, não vou nem falar. Cardi B e Eminem, pra mim, não dá.
Soltou aí a
Adoro a Cardi B, tipo, eu amo a Cardi B. Mas é que não dá pra dizer que ela tem uma entrega vocal tão boa quanto a Nicki Minaj, isso é um fato. Acho que
não,
até ela
okay.
deve saber disso.
Mas assim, a faixa, eu entendo a estranheza, eu entendo, tipo, a pinceladinha que ela dá ali no exótico, no demoníaco, mas eu juro que eu já comecei a faixa tenso, assim, eu tava assim, travado. Mas aí depois, ok, tipo, então... Vou fazer isso. Eu vou ver o clipe.
O clipe
e
é
aí?
lindo. É
Ué,
baseado em
é
vários filmes
lindo
de
ou
terror.
demoníaco?
Ah, eu achei muito bem feito o clipe. Eu achei muito
É demoníaco. Filmes de
é
terror.
Demoníaco.
É.
Sim, é super demoníaco. Ela é um demônio no clipe.
Tá.
De fato. Mas tá. Assim como o Lil Nas X é um demônio no clipe de...
ah, mas são demônios diferentes.
É,
um é demônio,
demônio
de sex shop, a outra é demônio de... É, uh-huh. Não dá.
Não, ela é demônio de filme de terror. E tá muito bem feito, eu achei. Tipo, a parte que ela tá subindo na cama em cima da mulher ali, tipo, achei muito boa. Aquilo lá, muito bom.
Eu, hein? Gente,
e
vamos
eu achei
lá.
Que ela ia acabar, cara, e não acabou, né? Ela tá aí.
Cara, cantando. Isso é um fenômeno, acho que é a parte. Tipo, dava pra fazer uma pauta só falando sobre o Cardi B, ótimo. Sobre Doja Cat, porque...
Ela se iguala pra mim àqueles participantes de Big Brother que pedem pra sair no paredão. Tipo, ai, gente, votem em mim pra eu sair...
E aí não saem.
Sai.
É. De repente, voltamos a ter 9 anos. O trio icônico de 2007 voltou com tudo depois, né, de muitos anos em mais um lançamento. Sim, estamos falando do Timbaland com Justin Timberlake e Nelly Furtado, né? Que vai ter muito peru no Natal de tanto que irritando o TikTok essa daí. A faixa que sucede a primeira colaboração deles, né? Que foi lá, Give It To Me. Essa nova se chama Keep Going Up, né? É uma verdadeira celebração para os fãs. E o lembrete de que os três estão muito bem e com saúde. Porém, com dinheiro nem se fala. Ninguém virou bibliotecário por aqui. Por que bibliotecário?
É porque rolou um rumor de que a Alanis Morissette tinha virado bibliotecária. Ou a Nelly Furtado também. Tipo, é que eu acho que a Alanis, ela tava parecendo uma bibliotecária, porque ela fez uma live, tipo, durante a pandemia, assim, que tinha vários livros atrás dela. Aí falaram, meu Deus, essa é a Dona Regina, diretora da minha escola. E a Nelly Furtado, rolou um boato de que ela tinha abandonado a música pra ir trabalhar numa biblioteca de Toronto, um negócio assim. Enfim, gente... Com isso, a gente acaba as menções e entra no giro real oficial, mas quem começa não sou eu só tô fechando essa sessão aqui, porque é o Jean que vai ter que falar agora.
Perigo, alto tesão. Kylie Minogue, a mãe dos gays, está de volta com um single novo, dando continuidade à divulgação do álbum Tension. A faixa da vez foi a que dá título ao projeto, que veio com a responsabilidade de estar à altura de Param Param, que instaurou a Paramia, no Reino Unido, de tão hit que foi. A música já ganhou um clipe pra acompanhar e estreou com números ainda maiores do que o hit anterior que o álbum já acumula. E aí, tocou vocês bem ali?
Sim, tocou, fortíssimo. Gente, como pode? Essa mulher não tá errando, ela só tá fazendo coisa certa. Eu amei essa música muito, eu achei que o instrumental é muito bom. E a gente tinha até falado, né, sobre como, tipo, ele parece Your Love, da Nicole Scherzinger. Tipo, ninguém lembra dessa música, mas I do. E as pessoas também falaram sobre Free Woman, da Lady Gaga. Mas o ponto é, isso não é um plágio, isso não é um nada, porque isso é só um drop de house, é como se fosse a batida do funk, só que é um drop de house no piano. Então, tipo, tá tudo bem usar. Depois eu falo de outras semelhanças mais pra frente aqui nesse... podcast, mas essa tá tudo bem e eu amei essa música, eu acho que ela nossa o grelo, sabe? Madonna safada que é crime, eu sou cama metida assanhada, sou racha do bom, é assim pra mim, ela bate de um jeito que me deixa com um mamilo duro e sabe, uma mulher aos seus 50 e tantos anos falando tanto sobre sexualidade, assim, explorando isso de uma forma que... E nem é vulgar, sabe? Porque eu acho que a gente já viu outras mulheres de 50 e tantos anos fazendo isso de uma forma ou outra. E eu não vou citar nomes aqui, vou deixar vocês pensarem em quais. Mas a Kylie é muito elegante, né? Ela é muito boazuda. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela tá acertando demais. Padam, padam. Eu não esperava que fosse o hit que foi, e é uma música que cresceu em mim, apesar de não ser algo que eu escuto sempre. Essa daqui, pra mim, chegou já chutando a porta, eu tô escutando sem parar, eu amo essa música já agora, logo de cara, tipo assim, minha favorita da Kylie já. E eu mal posso esperar pra esse álbum, porque se os dois primeiros singles foram assim, eu espero que essa música hit muito, primeiro de tudo, eu quero que ela fique em primeiro lugar. Eu desejo tudo de bom pra mãe dos LGBTs, a inventora dos gays, que sabe que tá trabalhando pra gente, sabe? Tipo, de novo, volto a frisar, eu sinto que ela entendeu isso. E não é de hoje, né? Claro que ela, tipo, ela é um ícone LGBT há muito tempo. Só que agora eu acho que mais do que nunca a comunidade reconhece isso de uma forma mais geral, sabe? Tanto é que Padam Padam foi mandada pras rádios dos Estados Unidos e... Não sei há quanto tempo que ela não fazia nenhuma divulgação por lá e ela fez. E Eu acho que ela tem tudo pra voltar a dominar o mundo, né? Ela tem até uma residência marcada em Las Vegas agora. Então, assim, amei essa música. E aí, um detalhe, assim, que me veio é que eu gostei muito... Ai, caralho, Walter, tô falando da nossa mãe. Enfim, vou falar com ele latindo mesmo assim. É, eu gostei muito dos backing vocals, da produção, dos vocais dela, do drop, assim, quando a batida vem. Eu achei que tudo tá no lugar. E me fez pensar muito na Jay Thirlwall, do Little Mix. Porque eu acho que se ela lançar uma música solo, essa, tipo, seria uma perfeita pra ela. Tudo bem que fala Kylie e tudo mais na letra. Mas eu espero que ela traga algo nesse sentido também, porque eu sinto que ela tem esse papel de ser a próxima mãe dos gays. Assim que a Kylie Minogue decidir que já deu pra ela. Porque eu gosto muito, enfim. Não, acho que a Lian não. A Lian pra mim é mais hétero. A Jade é muito LGBT. Tipo, ela tem amigas drags. Ela foi no Drag Race UK ser jurada. Tipo, ela tá muito mais inserida nesse universo. A Lian é só...
Tá.
Enfim, só tem gays que gostam dela. É, mas ela não faz nada pela comunidade. Exato.
Gente, a Kylie... É isso. Essa garota, essa mulher. Ela entrega. Ela continua entregando. É, eu acho muito louco que, tipo assim, pra mim, Padam, apesar de ser talvez menos legal, ela é mais forte. Eu acho que o Padam dela, ela consegue ter um fator meme-místico, talvez, que, tipo, ajudou muito a explodir a faixa. Essa daqui talvez não... A vida é uma caixa de surpresas. Talvez essa não exploda tanto quanto o Padam, mas essa daqui é um carinho muito gostoso, assim, que a gente recebe. E aí, eu falei isso quando a gente falou de Padam, mas, assim... É muito louco como a Kylie faz uma coisa que não necessariamente seria pra nós, tipo, uma música eletrônica dessa, com esses elementos, como o próprio Fábio falou, o drop e a batida. É, e até talvez uma produção vocal, que é muito específica desse tipo de faixa. Só que ela faz com que isso fique gay, tipo, e fique para gays. Então... Sim.
Nossa, sim. Poderia ser uma música pra hétero, mas é uma música pra quem?
Exato. Tipo, a mesma música, você põe, sei lá, Ellie Goulding cantar com uma produçãozinha do Harry Styles, a ótima, hein? Ah, Calvin Harris. Hétera. Música 100% hétera.
Uhum.
Kylie Minogue.
Se fosse a Shakira, tinha sido hétera, por exemplo.
Exatamente.
É.
Exatamente. Então, assim, ela tem... um doce nela que atrai a gente de um jeito que, assim, não tem como. Não tem como, cara. A gente agradece só isso pelos mimos, pelos presentes, porque...
Mother.
Dá lugar pra gente, né? É gays indo mais longe e agora abraçando outros gêneros também. Então, obrigado por tudo.
Gente, eu não tenho críticas negativas a fazer da música, mas é que eu acho que não me pegou tanto quanto pegou vocês. E tá tudo bem. Eu acho que conforme eu ouvir mais vezes, talvez ela me pegue. Mas eu achei que Param Param me pegou mais. Acho que talvez pelo fato de ser uma música que além dela ser muito boa e ter tudo isso que vocês falaram, ela tem esse fator mais engraçadinho. E essa aqui, ela é muito boa. Ela é uma música, como vocês falaram, tipo, ela mostra muito o quanto a interpretação, a presença e a atitude de um artista fazem diferença. Porque se fosse qualquer outro artista, seria uma música que super passaria batido pela gente. E a gente falaria, tá, isso não faz parte do nosso universo. Então, ok, nada demais. Mas não, é uma música que ela, tipo assim, não é uma música da Kylie Minogue. Tipo, eu super senti a energia dela. E porque é ela. E eu acho isso muito interessante, assim, eu acho que isso diz mais sobre como ser artista não é só sobre ter competências e qualidades técnicas, é sobre toda uma atmosfera que envolve um artista, né, e que ele próprio cria. Então isso é muito rico, assim, é isso que eu gostei dessa música, achei ela muito legal, quando eu comparei com a música da Nicole, eu fiquei tipo, caraca, o começo, o pianinho ali, mas zero um problema, achei legal, e acho bom que ela esteja acontecendo muito na Europa, né, no Reino Unido, que é um lugar que abraça muito ela, e mostra o como a gente não depende dos Estados Unidos pra ter influência, tipo, a Kylie Minogue é gente, uma artista, assim, não tem nem o que falar. E ela não precisa dos Estados Unidos pra acontecer e pra ser respeitada. Ponto. Então, acho que esse lançamento mostra cada vez mais isso.
Ela é global, né, amores? O que eu ia falar era que eu sinto que Padam Padam, apesar dela ser comercial de uma certa forma, eu acho que ela vem mais como, tipo, a vibe do álbum pra setar isso, né? E aí, by the way, virou meme e tudo mais... E essa daqui eu acho que ela é muito mais comercial. Tipo, eu acho que ela tem muito mais a cara de rádio. Ela é mais rápida, ela é mais. Eu não sei, eu sinto que ela é diferente de Padam Padam nesse sentido. Porque eu acho que ela é mais fácil de absorver do que Padam Padam, que tem um refrão que, tipo, é literalmente Padam Padam. Então. E eu acho que isso foi uma boa escolha, porque ela já fez um statement, sabe? Ela já voltou com tudo com Padam Padam mesmo. Acho que foi até maior do que ela tava esperando, porque. Eu sinto que era meio pra agradar a fã, sabe? Pra mostrar pro fã o que que ia ser. E aí, de repente, ela ganhou os charts e ganhou muita notoriedade com aquilo. E agora ela vem com mais uma, que quem gostou de Padam Padam não tem por que não gostar dessa também, sabe? Então. E eu sinto que ela talvez rode até mais do que foi Padam Padam. Ela pelo menos estreou melhor até. E eu espero que continue fazendo ótimos números. Eu queria muito que ela ficasse em primeiro, gente. Desculpa, vou voltar a falar isso. Queria muito, 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 assim, porque essa mulher quebra tabus dentro do pop. 30 anos
Padam
mais
ficou
de
em
carreira,
primeiro no Reino
sabe?
Unido?
Não, não ficou, mas foi a melhor música dela em termos de longevidade e tudo mais, desde Can't Get You Out of My
Can't Get
Head,
You Out
que
of My
ficou
Head.
em primeiro.
Que é de quando?
Então,
2000 e?
2001! Gente, é o
22
maior hit
anos.
dela, desde o maior hit dela. Sabe isso? Tipo assim, você ter 50 e tantos anos de vida e você ter seu maior hit. Tipo a Cher, assim, quando lançou Believe. E. Sabe, tipo, isso acontece muito poucas vezes. Eu quero essa mulher no Grammy. Eu quero essa mulher ganhando o mundo. Eu quero ela no festival
Mas eu
Gays
acho
de
que um Grammy
novo.
vem aí, sabia?
Eu acho que
Ai,
não.
abençoado seja, já. Também acho que
Eu
não,
acho que
mas sim, seria
vem.
tudo se viesse.
Essa categoria nova.
Ah, vai se fuder essa categoria nova aí também, gente. Falo mesmo. Que saco! Só bota ela em pop, ela não é boa o suficiente pra tá lá. Ela é sim, é melhor do que os machos que eles vão indicar.
Eu sempre, quando falam essas coisas, eu sempre lembro
Femista. Aqueles.
do ano 2000 e quanto?
Shape of
2017?
You.
Que era tipo All Women.
Praying Lady Gaga. Oh, Lady Gaga não, Kesha. E aí
Exato.
ganha o. Ai, sabe?
Não, a Kesha ter perdido. Não. Não.
Enfim. Mas só o que eu ia falar, pra fechar, eu acho, eu fiquei pensando, e essa. A única artista que me vem à mente conseguiria fazer algo tipo isso, claro, com uma produção diferente, mas assim, com essa vibe hoje, acho que seria a Carly Rae Jepsen. E, inclusive, digo mais, se isso fosse um feat, nossa, o grelo do Fábio ia explodir, assim.
Mas eu acho que a Carly Rae um dia
Eu
ela vai
gemi.
ocupar um, não um espaço, mas tipo assim, ela vai ter um tipo de carreira que vai agradar os gays tal qual a Kylie Minogue agrada, sabe?
Ah, sim. Sim. É que a Carly é jovem, né? Mas é aquilo, tipo, tem muitos anos até chegar à idade da Kylie.
Ah, entendi.
Mas é muito
Ah,
louco,
tem
né?
muita
Tipo,
carreira ainda
que a
pra
gente
acontecer.
pensa, o último álbum da Kylie foi totalmente diferente disso. Totalmente. Isso é muito bom. Isso é
Não
muito bom.
acho que
Foi uma
seja
delícia. É.
totalmente. Ele era disco.
É. E aí agora ela, tipo, é
Chama disco,
quase.
ainda assim é meio club, sabe? Tipo, eu acho que são músicas para tocar na balada, assim.
Não, tem. Mas eu acho. É outra pegada.
É outra pegada? Pra
É
mim,
outra
essa aqui é a gay
pegada.
cheiradora. Tem até um diamante ali de ketamina, aqueles.
Ai, que horror.
Sei, nem é de ketamina, é de outra coisa. Mas, tipo, tem até o um diamante ali na capa. Então, eu acho que é uma outra
Diamante,
pegada
diamante.
mesmo. Eu ganhei do meu macho um diamante, gente. O show da Iggy. Ai, ai. Vamos então pro próximo tópico?
Vamos.
Vamos. Ótimo, porque ela prometeu e veio aí mesmo. A Luísa Sonza lançou o
Eu
seu
achei que você ia começar essa
aguardado.
menção falando: esse é o interlúdio do episódio.
Deus me livre, gente. Eu quero esquecer isso. Eu quero esquecer esse momento. Eu tava falando pra eles antes da gente começar a gravar. Top 10 micos da música pop brasileira. O interlúdio do álbum Doce 22, da Luísa Sonza. Eu espero que ela tenha vergonha. Ela podia trocar agora, né? Esse interlúdio por outra coisa. Agora que ela aprendeu a fazer. Enfim. Ela lançou o aguardado terceiro álbum de estúdio dela. Que eu gosto de considerar como segundo, né? LS2. Eu acho que a Selena devia ensinar pra ela. Porque o Pandora é pra esconder na fanbase, sim. Depois de prometer muito em vários sentidos. Ela liberou o escândalo íntimo que chegou conceitudo, compacto, com tristeza, com tesão, subir pelas paredes, falando sobre a relação da Luísa com ela mesma, né? E os sonhos dela, que enfim. Ela disse muito durante a divulgação que nada disso que ela canta é real fora da cabeça dela, só dentro. Então, quer dizer, é realmente uma coisa muito íntima, por isso que o nome do álbum. Esse projeto, ele vem com 18 faixas inicialmente, sendo 3 interlúdios e 15 músicas. Alguns feats, por exemplo, com Bakushu do Blues, Duda Beat, Marina Sena e Demi Lovato, chocou o mundinho pop em Penhasco 2. E se a Luísa ainda não aprendeu com a Selena a desconsiderar o primeiro álbum dela, uma coisa que ela já pegou o jeito de fazer é bagunçar a tracklist. Tem uma versão estendida chegando, que vai adicionar mais um interlúdio, faixas solos e alguns feats, como com a Mayara e Maraísa. Enfim, vai ser um álbum diferente a experiência, né? Como a Selena Gomez fez ali, inventou com o Rare Deluxe. Mas e aí, me digam vocês, pegaram o conceito? Mas antes de vocês me falarem, eu queria falar o que os farofers acharam desse álbum. Porque aparentemente... Não, gente, foi super positivo, ó. Falaram, Escândalo Íntimo, álbum do ano, e Penhasco 2, música do ano, avisa farofa. Ouvi só uma vez de primeira, senti um pouco bagunçado, talvez se eu ouvir mais eu entenda. Só que a produção tá do caralho, as composições estão muito boas também, principalmente essa segunda parte. Aí teve ouvinte falando assim, nunca fui muito fã da Luísa, mas ela calou minha boquinha nesse. Teve outro falando que ela foi... Esse é bom, né? Esse é bom. Que ela foi perspicaz em tudo. Ela prometeu, fui lá e cumpriu. Gostei, várias músicas pra dançar pulando e outras pra chorar rasgando. E aí tivemos uma crítica negativa, né? Afinal, nem tudo são 100%. Ela tentou fazer o gracinha dela, mas não conseguiu. Eu, sinceramente... Eu acho... E aqui eu queria... Eu não vou dar minha opinião ainda sobre o álbum, porque não é isso que eu quero falar sobre ele. Mas vamos falar sobre isso. Esse álbum foi um que me fez... valorizar mais o Gracinha, porque eu acho que ele só foi lançado antes do que ele deveria ter sido lançado. Tipo, a gente tava querendo muito um popzão farofa da Manu e ela não quis entregar, e aí a gente pegou birra. Porque eu vejo muito mesmo do Gracinha nesse álbum, e eu acho que é bom que ele não seja o Gracinha, porque a Luísa não é a Manu. Primeiro não que ela... É... Sim. Não, ainda bem que não. Nossa, é o Gracinha.
Eu fiquei chocado que um ouvinte falou isso e você concordou, porque eu tava pensando isso.
Amigo, eu concordo muito. Eu queria... É que a Manu Gavassi realmente, tadinha, né? Vai ser incompreendida. Um dia ela vai virar... Enfim, Cute. Vai entrar pra história. Porque entrou ali, fez antes da hora. Da próxima vez ela podia ter lançado só um álbum ali com... Deve ser horrível dormir sem mim e outras farofinhas. Que fosse um EP que seja, sabe? E aí vim com o Gracinha depois. Porque realmente... Veio antes da hora, mas a gente vê o impacto que ele tem hoje, né? E como ele é bom. Ele envelhece como vinho, né? A cada dia. E é engraçado até pensar que, tipo, ela trouxe reggaeton. Ela trouxe elementos muito bons de música pop. Que na época, tipo, é isso. A gente não valorizou porque a gente queria outra coisa. Mas que hoje, outros artistas bebem das mesmas fontes e a gente aclama. Então, desculpa aqui, fazendo meia culpa pro Gracinha. Mas é isso, Manu Gavassi. Você sempre será artista.
Mas a gente depois, quando o Gracinha foi lançado...
Que ódio, né? A gente macetou esse álbum, desculpa.
Não, mas esse é o ponto. Quando o álbum foi lançado, a gente de fato macetou, não entendemos. Mas a gente fez
Porque ele
erratas.
Não era a hora dele, não era a hora dele.
Mas esse é o ponto. Semanas, meses depois, a gente fez erratas. E mais de uma vez, que eu lembro muito bem disso, falando de que de fato ele é um... Ele cresceu em todos nós. A gente gosta muito mais dele hoje em dia.
Não, provando que quem errou, na verdade, foi a Manu Gavassi, né? Que lançou ele quando não era pra ter lançado. E aí tá até a performance comercial desse álbum aí pra provar. Tipo, eu tenho certeza que ele vive mais hoje do que ele viveu ali na época do lançamento. Porque, gente, só veio antes do que era pra vir. Só veio cru, sabe? Ele não veio cru, na verdade, mas a gente tava cru.
É.
Sabe? Aquele vídeo do Sequilho, sabe? O problema era eu, não era? É isso. Nós estávamos crus pra receber o trabalho de Manu Gavassi e a gente não soube aproveitar. Hoje eu sei. Ainda bem que esse trabalho é eterno. E que pena que Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim não ganhou ali outras coisas. Bafudas, bafônicas, bafudas, bárbaras, pra se juntar a ela. Mas tudo bem.
Sabe o que eu lembrei? Você falou de bafuda, desculpa. A Deolane conseguiu uma ação com o Google pra desassociar o nome dela a bafuda. Porque as pessoas digitam bafuda no Google e essa aí é Deolane Bezerra.
Adorei.
Tá. Escândalo Íntimo. Armin, sua vez.
A louca, já me enquadrou
não,
aqui, gente.
Não, porque você tava falando e eu te interrompi, desculpa.
Não, eu não ia falar, mas eu falo, não tem problema, não. É, eu vou dizer, primeiro de tudo, que eu não peguei o conceito, mas eu acho que isso é culpa da tracklist, porque, por exemplo, tem a questão do interlúdio, a gente também falou antes no Proibidão, de que os interlúdios do álbum vão falar todas as histórias de amor dão errado. E hoje é todas as histórias dão errado. Então, eu acho que essa divisão das partes... Porque assim, por que eu não entendi? Eu sei que tem blocos no álbum, e eu não entendi os blocos. E eu fiquei tipo, mas não era uma parte tipo... o tesão e outra parte a tristeza? E aí, a divisão que foi feita hoje, nessa primeira versão, pra mim, ficou um... confusa e bagunçada. Então eu acho que isso só vai bater, eu só vou conseguir aproveitar na sua totalidade quando chegar a versão estendida, a versão completa, a versão deluxe, sei lá como vão chamar disso. Mas é a Luísa Sonza fazendo a mesma coisa do Los 22, né? Que eu lembro, eu não sei, acho que vocês não, mas na época eu critiquei muito, que foi o fato da gente não ter a obra completa e soar que está faltando coisas ali no meio. Pode falar.
E ela tinha falado pra gente ouvir o álbum do início ao fim, né? Como é que eu faço essa bosta de ouvir o álbum do início ao fim se você me deixa a faixa oculta, minha filha? Aí também faltou botar um penso, né? E não, acho e que ela... é a mesma coisa que a Armin tá sentindo agora.
É isso.
Eu acho que ela errou dessa vez, porque na primeira, ela avisou, tipo assim, pelo menos no Spotify, a faixa estava lá, mas ela tava como indisponível pra você ouvir. Dessa vez, as faixas não estão lá. Eu não sabia que tinha esse tanto de faixa. Fiquei sabendo agora.
Então, E aí, e não é tipo uma, duas, três, são 8 faixas a mais, com o interlúdio, com o feat. Então, assim, como conceito, é bem difícil de eu entender hoje, bem difícil. Eu acho que depois...
Era mais fácil ela lançar um side B, não era?
Ou lançar em tipo, lançar, sei lá, bloco 1, lançar, tipo, side A agora, e depois, side A eu digo, tipo...
Ah, eu odeio. Por favor, não faça isso nunca, Luísa Sonza, não ouça a Armin. Ela não sabe o que ela tá dizendo. Eu também.
Mas assim, é isso. Então, conceitualmente não dá, gente. Não tem como se a gente absorver o negócio inteiro. Agora. O principal defeito dito, musicalmente, a gatinha entregou, né? Ela entregou muito, tipo assim, muito. Tem coisa ali que é... publicitário, é borderline, é no limite. No limite pro ridículo, tipo Dona Aranha. Dona Aranha subiu pelas paredes. Só que ela consegue... Esse é o ponto. Então não, mas esse eu não falei que é ridículo, eu falei que é no limite do ridículo. Porque ela consegue
fazer... No limite,
fazer, é isso, ela consegue ter o discernimento e a postura de artista de levar isso pro lado da brincadeira, que não fique tosco, que não fique, tipo, a gente zombando a cara dela, falar, tipo, linda, o que você tá fazendo, sabe?
Eu entendo, é tipo, aquilo que poderia ter dado muito errado, tipo o filme da Barbie, poderia ter dado muito errado.
É isso.
E deu muito certo, e é genial, gente, a Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte, a derrubou, e ela não para de subir, e assim, faz todo sentido, gente, her mind...
Está à frente do seu tempo. Mas os feats dentro desse álbum são, assim, de uma riqueza, de uma, nossa, amplitude e chiqueza. Me faltam palavras. Assim, eu acho que Duda Beat, Bakushu do Blues, até Marina Senna, juro, de verdade, acho que talvez sejam as faixas... Cara, que eu mais fiquei impressionado com a versatilidade e com a artisticidade de Luluzinha. Penhasco 2, eu entendi, eu adorei, mas eu prefiro a primeira. E aí, talvez vocês não concordem com isso. Eu acho que essa é uma das faixas que a dicção, principalmente a Luísa, a Demi a gente nem comenta porque ela já fez demais cantando em português.
Não, gente, é.
Mas assim, não, a dicção
não
de Luísa...
reclamar dela.
A dicção da Luísa podia ser melhor, principalmente nessa faixa, porque foi uma das, assim, várias
mas
faixas eu consegui entender. Essa
eu
não entendi
eu
o que
ela fala.
Eu
acho que faz parte do personagem Luísa Sonza como a Ariana Grande brasileira. Tipo,
o charme.
Mas eu achei que essa era a Melody.
Não, eu acho que é muito a Luísa, porque a dicção da Luísa, cara, quando ela não está cantando, que ela realmente, né, tipo, se esforça mais e tal, dando uma entrevista séria, se você ouve a Luísa num podcast, ela fala num ritmo que é tipo campo de morango ali, assim, que você...
Ai, gente, é tão difícil pra mim, às vezes, escutar, que eu tenho que ficar voltando pra tentar entender o que ela fala, tipo... Quando a arma tá atacada, assim, que sai... Você fala, uai, caralho.
Engata a quinta marcha e não para mais. E
só
eu saio atropelando.
Por cima.
Mas... É isso. É isso. Eu gostei muito. Eu não, eu, de verdade, assim, de verdade verdadeira, eu achei que eu não ia gostar. Porque Campo de Morango e principalmente O Ensino Arrasada são boas faixas. Só que ela falou, ai, no álbum vocês vão entender melhor. E eu, pelo menos hoje, né, voltando nesse tópico, na ordem que elas estão, elas só são duas faixas muito intensas. Mas que o contexto não agrega mais, que é o que a Luísa falou que ia acontecer.
Amiga, eu te explico.
Então me explica, amiga.
Gente, para mim esse álbum, ele tem uma produção que é hiper refinada. Eu gosto muito das referências que ele faz à música brasileira, e são várias, né? Menciona Elis Regina em Carnificina, só que é num estilo que é super Mulher do Fim do Mundo, da Elsa Soares, e eu achei isso maravilhoso. Maísa em Outra Vez, que ela canta num tom e numa cadência, que são muito características, assim, e eu acho
Ai,
que tem que ter repertório.
posso interromper? Eu amei que você trouxe nomes que não são os que estão naquele tweet que ela colocou, porque sim.
Sim, óbvio que sim. A Marrom, né, ela fez a gente imaginar a Alcione cantando sertanejo em Onde É Que Deu Errado, e ela tornou realidade a Demi cantando em português em Penhasco 2, que emociona, assim, de um jeito que é muito, pra mim, pelo menos, né, nos arranjos, no instrumental, o que Tuyo fez nos primeiros trabalhos deles, assim, no Pra Doer e Pra Curar, que pra mim são um primor, assim, da música brasileira, que as pessoas muitas vezes não conhecem. Eu acho esse álbum muito inteligente do início ao fim dele. Começando pelo fato do único funk desse álbum, que é um ritmo brasileiro, ser também a única música que tem a letra em inglês, e eu acho isso sensacional. Interpolar a Dona Aranha. A gente já falou disso, né? Mas, tipo, ela regravou a Dona Aranha e fez todo sentido. Para mim, esse foi um acerto de composição, assim, dentre os vários que esse
E
álbum
você
tem.
ouviu o barulhinho da unha dela?
Amiga. Sim. Ai, caralho! Brincadeira. Eu acho que a letra desse álbum, ela complementa muito bem a produção dele. Porque a produção dele é muito boa, só que a letra tá à altura. Às vezes a gente tem uma produção que é boa, mas letras que não chegam lá. Eu acho que os samples foram muito bem utilizados, como em Luísa Manequim, por exemplo, que as pessoas nem conheciam essa música. E isso é
Não.
sensacional. Misturou um samba antigo com guitarra, lá Shut Up and Drive, da Rihanna.
Eu tenho uma curiosidade
Vanessa da
sobre isso.
Mata. Então fala.
Esse coisa do Luísa Manequim era uma música que tava num side B, assim, de um cantor, que, tipo, era um CD que teve tiragem super baixa e é super difícil de encontrar. Tipo, muito, muito difícil mesmo. Então, realmente, as pessoas não estavam ligadas.
Não, ela vai transformar em cult o cara que, tipo, não tem, assim, um belo dia o cara vai
Não,
acordar e
ele...
ver as ações dele, tipo, lá no topo.
É, não sei se ele tá vivo. Não sei, na verdade, porque realmente não conheço.
Eu dando
Mas
outro fora
é...
aqui, gente. Ah, que
Não, mas...
beleza,
Não,
né? O
Arne,
personagem
eu
se
não posso... Tá sumido
repete.
ele, né?
Eu não posso dizer. Mas eu acho que, tipo, é um cantor prestigiado e tal, mas que, obviamente, a grande massa, a
A
nossa
nova
geração, provavelmente não
geração,
ia
né?
conhecer. É.
Exato.
Mas é isso, Vanessa da Mata, no terceiro interlúdio, pra mim tá sensacional. E eu gosto muito que as parcerias foram muito bem utilizadas, assim. A parceria dela com o Baco, tipo, além da letra ser perfeita. Gente, eles falam de
Nossa.
Dalí, sabe? Tipo, o tempo passa como os relógios de Dalí. E o Baco tá super bem nessa música. Eu acho que ela não repete Hotel Caro, que foi uma música que a gente gostou muito quando
E
saiu,
faz
porque
referência, né?
É isso que eu ia
faz
falar.
referência, claro
Tudo
que faz.
conectado.
Claro que faz. E aí tem Duda Beat, enfim. Pra mim, a única parceria que se apaga dentro desse álbum, e óbvio, Demi, né? Mas a única que se apaga é a com a Marina Sena, porque ela é tão Marina Sena, tipo, eu acho que ela acabou colocando todo mundo ali na zona de conforto dele, sabe? Então a Duda Beat naquela música que é mais pros gays, aí Marina Sena em uma que é muito Marina Sena, a Demi Lovato pra gritar. Então, assim, só da Marina que eu achei que não chama tanta atenção quanto as outras músicas, enfim, que ela trouxe com parceiros. Mas o instrumental tá lindo com os trompetes. E aí vem as minhas favoritas, né? O trip hop de Guaria, a bossa nova de Chico, que eu amei a letra, que, enfim, ah, eu sou monogâmica. E as faixas que vêm dentro dessa seção do meio, né? E que vai ser repartida em dois, né? Essa seção que hoje é todas as histórias, para mim são o ponto altíssimo desse projeto. E não posso negar que dessa vez ela acertou nos interlúdios. E aí eu acho que no final ela se traz de volta para a realidade, sabe? No meio ela tá falando de sonho, no meio ela tá falando de frustração, enfim, do que tá na cabeça dela. E depois ela vem. Por isso que é importante o interlúdio, que ela volta a ser sozinha, e aí esse Não Me Deixe Só, né? Que mostra que na verdade ela não tá com ninguém, né? Isso não é real. E Aí vem, principalmente Me Sinto Arrasada, que acorda, sabe? Acorda, menina! Que bota ali o alarme pra tocar e ela voltando, saindo desse mundinho, assim, de ansiedades e tal, pra acordar pra vida. E aí vem Ana Maria na TV, que é o que passa de verdade. É, vem a música Lança Menina, né? Que faz ali o uso do sample da Rita Lee. Na verdade, não é um sample, né? Mas tem ali também, né? Ela falando, ah, ela é tão boazinha, ela é tão galera.
Será
eu amei muito.
Será que a Sandy fica chateada com isso?
Eu não sei se é sobre a Sandy, ninguém sabe sobre quem é.
É, mas é que diz, tipo, rola esse boato.
Dizem que é. Rola boato.
Que é.
Ah, mas eu acho que não. Eu acho que, tipo, a Sandy era nova e tudo bem.
Passou.
Ela não precisa ser amada por ninguém. E aí ela termina o álbum hoje, né? Depois ela vai terminar com um cover de Caetano. Mas hoje o álbum acaba em uma outra também não sei de nada, né? De novo ela falando sobre ela e se colocando ali em um lugar de, tipo, não sou demais. Mas nem pro lado bom e nem pro lado ruim, sabe? Tipo, eu não sou demais pra ninguém aguentar e eu não sou demais porque eu não sou melhor que ninguém. Eu acho que, no fim, o que me deixa feliz demais com esse álbum é o nível da produção, assim, que o pop brasileiro tem. Não só por esse álbum, mas também por Afrodite da Isa, por exemplo, que pra mim é um primorzinho, assim. Pra mim, eles já são o álbum conceito e farofa do ano, sendo que o farofa é o da Isa, no caso. E muito mais do que qualquer um de nós esperaria que a Luísa fosse entregar nesse terceiro trabalho, né? Eu ia falar segundo, porque eu... Gente, de novo, de verdade. É isso. E eu acho que o time de composição dela foi muito bem feito, muito bem fechado. A produção das músicas tá muito bem fechada. E poderia servir de exemplo pra outros artistas. Por exemplo, o Jão, num próximo álbum, trazer pra mais perto dele, pra fazer um trabalho que seja mais maduro. Porque, meu, a Luísa tem 24 anos, 25 anos agora. Tá com 25. E lançou um trabalho desse calibre, sabe? Eu sinto que o Jão tem esse potencial e ele pode fazer isso pra um próximo passo. Porque agora ele já encerrou aquela saga de álbuns adolescentes, praticamente, dele. E eu acho que ela promete e cumpre. Ela deixou o sarrafo lá em cima. Ela promete isso lá em Carnificina. Falou, me odeia porque eu joguei o sarrafo lá em cima. E realmente jogou, realmente entregou. Então, sei lá, pra mim esse álbum aqui é brilhante. Brilhante do início ao fim. Tem penso ali, pensou pra fazer. O único defeito dele é a dicção da Luísa. Ah, hablo mesmo. É a dicção da Luísa Sonza, que em vários momentos não dá pra entender. Em Dona Aranha, quando ela canta em inglês, fica um pouco difícil. Você tem que ouvir a música várias vezes. E em Penhasco, também, às vezes... Especialmente no refrão, eu acho, porque elas estão gritando muito. Fica meio complexo. Mas, de resto, sim, perfeito. Que obra! E depois eu encerro. Mas, Jean, conta aí o que você quer falar.
Não, uma observação, assim... Voltando 2019, Farofa Conceito, no chão da sala da Arme, Bitar ainda presente e a gente gravando sobre o
Pandora.
Pandora.
Da Luísa,
uma das primeiras. Tipo assim. não, aquilo não foi o primeiro álbum. Aquilo, o Fábio gostou desse conceito, eu vou abraçar também. Foi o prelúdio da carreira dela. foi uma, não, das vezes, gente... uma das vezes que eu perdi a compostura falando de alguma coisa no Farofa Conceito, uma das poucas.
É que ele é muito ruim, gente.
Não, é esse ponto que eu queria chegar. Tipo assim, quem imaginaria que...
O glow
daquele,
up.
Daquele dia e a gente estaria aqui hoje, assim. E tudo que aconteceu no meio do caminho. Tudo, exatamente tudo que aconteceu no meio desse caminho pra gente estar aqui hoje falando da Luísa Sonza. E eu acho isso assim, isso me emociona até, sabia? Porque muitas vezes a gente... Até na nossa própria imaturidade, a gente acha que as coisas são tão finitas e que, tipo, ai, essa pessoa é assim, ela não vai evoluir. E, gente, que evolução do grande caralho. E dá até um orgulho, assim, de ver tudo que ela conseguiu a fazer e se propôs e realizou mesmo, tipo. E não é uma coisa só que ela, sabe, uma coisa material do tipo, vai, eu vou fazer o comparativo aqui com a Anitta, porque eu acho que é muito sério. Eu vou chegar lá, eu vou nos Estados Unidos, vou fazer uma apresentação foda. Não é só sobre isso, é sobre ela conseguir atingir um status de sensibilidade interna dela pra se dispor a ser artista da forma como ela é hoje. Então, de fato, ela tem números e ainda é artista pra caralho, pra caralho. Ela tem muito número e ela é artista pra caralho. Fala.
E é isso que eu acho que dá, tipo... uma notoriedade que hoje, por exemplo, Karol G tem lá fora e Rosalía tem lá fora, sem ficar tentando, sem ficar se vendendo e fazendo diferentes escolhas que não são pensadas pra agradar o público que ela já tem e que pode, sabe, ter o tamanho pra jogar ela pra fora, pra transbordar. São escolhas que são pensadas pra irritar nos moldes de gente que não tá interessada nela, sabe? E é uma preocupação que a gente teve com a Luísa também nesse ciclo de álbum, porque Campo de Morango era pros haters ou pros fãs, sabe? Tipo, você não pode fazer música pra quem não gosta de você. Você não pode... Tudo bem, eu entendo que a Anitta, e aqui, claro, a gente tá falando dela, e eu reforço, eu acho que o Funk Rave, o Funk Generation é bom, eu acho que ela entregou... Ela foi artista ali, sim, de um jeito que a gente não via há muito tempo. E tudo bem, pode não ser o auge artístico dela, mas é muito melhor do que as últimas coisas que ela fez.
Sim.
Só que eu sinto que, ainda assim, hoje ela não é o maior ato pop que a gente tem no Brasil. Ela tá lá fora, e tudo bem, mas o maior ato pop não é ela. E isso é ruim pra ela também, porque... Se não é ela, quem impulsiona a carreira dela? Tipo, se não é a gente, sabe? E se lá fora ela não é ninguém, como ela mesma diz. Ela é best new artist, ela não tem público. Ela não faz turnê porque ela não tem demanda. Então, assim... É complicado, sabe? Tipo, essas comparações... E eu concordo com a Anitta nesse sentido. Não acho que a gente tem que ficar comparando. Mas é que a gente torce tanto pra que ela seja alguma coisa lá fora... Que... A gente fica triste quando ela não é, sabe? Tipo, quando não acontece também. Então, talvez isso justifique até um pouco... hate possível que, sei lá, ou comentários que a gente faça que pode não agradar todo mundo, mas é isso, assim, pra mim a Luísa, ela tem esse fator artista tão grande, que ela pode sim ser a próxima coisa do Brasil lá fora sem nem ter uma música oficial inteira em inglês, sabe, e é isso.
Entendi. Não, concordo com você, mas o que eu quis dizer é, tipo, metas físicas, né? Tipo, aquela coisa, uhum. Eu vou lutar o Allianz Parque. Não, não é sobre isso. Tipo, ser artista de atingir uma sensibilidade incrível que ela chegou aqui. Desculpa, o Escândalo Íntimo, assim... Não tem o que falar. Um dos melhores álbuns, assim, que a gente já teve na história recente. E acho que ele começa, assim, de fato, com o Sarrafo lá em cima, com Carnificina. Essa Carnificina, Dona Aranha e Luísa Manequim, pra mim, são três músicas que começam, assim, você fala, caralho, ela tá entregando
coisas muito pro alto.
Diferentes. E você já entende que esse álbum, ele vai ser uma coisa que vai entregar... Ele vai disparar pra lados diferentes e vai estar tudo muito coeso. Eu acho que esse álbum mostra muito isso, sobre como você fazer um álbum não é só sobre ter uma sonoridade coesa. É sobre você trazer várias coisas diferentes e mesmo assim ele tá dentro de uma linearidade que faz sentido, porque o artista tá contando essa história de uma forma que faz sentido. E eu acho que esse é o grande trunfo desse álbum, entendeu? Eu não tinha entendido tudo que o Fábio falou sobre ele ser conceitual. Eu não tinha pegado essas referências todas.
Também, né?
Mas pra mim, eu já considerava ele um álbum conceitual por causa disso. Pelo fato dele trazer tantas coisas diferentes que fazem sentido dentro daquela linha. E pra isso é muito difícil. A gente sempre fala que tem álbum salada e tal, não sei o quê. E não é um álbum salada, apesar de ele trazer várias referências diferentes... Aquele tweet tosco que ela fez, falando, ai, fã, se você... Porque pra mim é aquela coisa de adolescente, né?
Não, é ridículo, foi ridículo.
Cazuza, Cássia Eller, você não vai entender, não sei o quê. E de fato, tudo bem, você se provou. Você não precisava ter feito esse tweet, mas você se provou. Isso, eu fiquei assim, irritado. Que merda, que bosta desse tweet, Luísa Sonza. Assim, você me deixa envergonhado. Achei Luísa Manequim, assim, perfeito. Acho que Luísa Manequim e Carnificina são as minhas músicas favoritas desse álbum. Chico, pô, que coisa maravilhosa. Eu não tenho o que falar, eu fico derretido ouvindo essa música. E assim, botou Demi Lovato pra mamar, né? Penhasco 2, cantando em português. Aquilo ali, não preciso nem falar o quão histórico que é. E tá nas redes do Farofa Conceito a minha reação ouvindo aquilo pela primeira vez. A música que eu... menos gostei, não é que eu não gostei, mas é que eu menos gostei, é a parceria com a Marina Sena. Não é porque é uma música ruim, mas é porque não emocionou tanto quanto as outras, assim, mas ela é boa. E eu acho isso, que tudo que eu já falei, agora fazendo minha culpa, abri o Spotify aqui e de fato as músicas estão agora como culpa.
Mas vieram depois,
Vieram depois, então isso faz diferença. E os haters da Luísa... Desculpas, vão ter que engolir, porque é isso, é artista, faz número, e Campo de Morango não faz sentido as pessoas criticarem tanto assim, porque é uma música genial e vocês não entenderam. Desculpa, desculpa. Desculpa, vocês são burros, aqueles. Mas é verdade, é muito boa, acho inteligentíssima. Fala aí, falem vocês, depois eu complemento.
Não, não tenho o que falar, só queria falar também das minhas favoritas, assim, porque eu acho que aquela meiuca do álbum é muito forte, mas hoje é que eu amo Campo de Morango, e aí eu não vou considerar ela nisso, porque para mim ela é um jingle, zoeira. Mas eu acho ela realmente muito boa, mas hoje as minhas favoritas são Iguaria, Dona Aranha, tipo, a Dona Aranha, Iguaria e Onde é que deu errado?
Gosto
Porque
muito
Onde é que
de
deu
onde.
errado
Sim.
emociona. É linda, é linda. A voz da Luísa, o instrumental, ela é linda. Eu quero a Alcione num remix dessa música, pelo amor de Deus. Eu amei muito, muito mesmo.
Ai, que orgulho, né? Que felicidade, que alegria. Não paro de ouvir esse álbum. E o mais engraçado é, eu dei play nele, eu já sabia. E não é um já sabia que ia ser bom, porque, ah, sou fã da Luísa e vou gostar de qualquer forma. Quando eu dei o play, eu falei,
Gente,
E veio aí.
é que qualquer obra, o primeiro ato de um filme, a primeira faixa de um álbum, tipo, o primeiro capítulo de um livro, já dita muito sobre como a obra inteira vai ser. Pode ser que no meio das coisas, né, tudo mude, pode ser, mas a chance é baixa. Tipo, se você começa bem, cara, você tem que cagar muito pro negócio ficar ruim depois.
Não, e a gente falando que, pô, vai ter 26 faixas, caralho, que coisa. E eu tô ansioso
Não.
para as novas que vão vir, acho que vão ser boas também.
Não, acho que vão ser boas, mas eu realmente não tô, assim. Eu gostei que ela lançou só com 18. Acho que já
Eu
foi um álbum
também,
longo.
mas.
Ainda que tinha três interlúdios, mas assim, não tô ansioso. Eu não devolvi o álbum de novo na pro... Sinto muito, Luísa, tá? Não vai acontecer. Eu não tenho tempo de vida para perder com um álbum de 26 faixas. Mas eu posso ouvir elas separadamente depois e ver se elas fazem sentido. Eu juro, não garanto.
Mas eu acho que você vai ouvir.
Eu não vou, amigo. Eu não vou, não adianta. Não adianta, não vou ouvir. Eu me recuso
Vai
a ouvir.
sim, vai sim.
Meu ouvido não é pini... Brincadeira! Gente, mas é realmente, velho. Não
É, bichinho,
dá.
vai
É
obedecer,
longo,
vai
é longo.
obedecer. Não, é super longo, óbvio que é. Óbvio que é.
Mas é ao
Não dá
mesmo
pra
tempo que
falar.
ele é mais longo que, por exemplo, o Doce 20. Hoje ele já é mais longo que o Doce 22, certo? O Doce 22 tinha 14, acho, faixas. Ele é mais forte, né? Mesmo sendo mais longo. Tipo, ele mostra
Mas
mais
eu
da
acho
Luísa, eu
que.
acho.
Sim. Eu acho que ela soube aproveitar bem essas faixas extras,
Sim.
sabe? Tinha muita coisa para falar e eu gosto que ela não se repete muito, assim. Claro que tem uma ou outra que tem menos impacto. Por exemplo, Outra Vez é uma faixa mais fraca do que, né, naquela meiuca, assim, né? Ela é mais fraca do que outras coisas. A própria faixa com a Marina Sena, né? Romance em Cena, não é tão forte assim dentro do álbum e acaba se perdendo, a gente acaba esquecendo. Mas, de modo geral, eu sinto que cada uma tem um papel ali que é cumprido e não fica tanta ponta solta, especialmente. Então, eu adorei. Ela foi artista. Selo artista para Luísa Sonza. Se não tinha, agora tem.
Nossa, tem demais.
Vamos?
Mas é
Vamos
isso,
pra
vamos.
Queen? Eu acho
Vamos
que o
para
próximo
Queen.
feat, porque cada álbum tem um feat internacional, né? O próximo vai ser com ela.
Todo álbum tem um feat internacional?
É, o
Ué, o
primeiro teve o
primeiro.
Six
Não!
Lack.
Não,
E.
não, não. Então, o LS1, que é o Doce 22. Porque o Pandora.
É prelúdio de carreira.
E isso, o Pandora a gente desconta,
Tem com a
tira.
Pablo, uma artista internacional. Faz
Uma
show na
mulher, né?
Europa.
Uma mulher cis de fora. De Uberlândia.
Uber. Ai,
Los
gente.
Angeles.
Ai, vamos lá, vamos lá. Aproveitando que a sua principal concorrente está endemoniada atualmente, não é mesmo? A Nicki Minaj se viu na oportunidade de lançar mais um single do seu próximo álbum e mostrar sua versatilidade em Last Time I Saw You, uma faixa mais emotiva que as anteriores, que a Queen do Rap já lançou, inclusive aqui com uma batida e estrutura diferentes. Já viram a gatinha assim? A buzina no G acho que diz que não.
Desculpa, tá um caos
A
nessa rua
Charlie.
hoje. A Charli.
A Charlie XCX.
Gente, quem tá
Speed
falando
Drive.
então? É ela aqui querendo. Ela tá querendo me atropelar,
Querendo
gente.
bater o carro. Querendo bater o carro com a icona pop. Entra, ponte, a garota! Vamos pra ponte!
Olha só, eu amei essa música. É, pontos aqui, tá? Eu achei a letra muito emotiva mesmo. Não tava esperando essa facada aí da Nicki Minaj, tipo... Ela bate, né? Pra quem sente. Quem tem prótese sente, né, Nick? E a gente sente. E aí, pra produção, achei uma coisa que era parecida com o que a Nick fazia, sei lá. Pills and Potions, All Things Go. Óbvio que essa aqui não é tão lenta quanto essas duas que eu mencionei. Mas eu achei muito bom. E legal que a Nick, ela se propôs a fazer a parte melódica do pop e também do rap. Ela não trouxe um feat pra essa faixa. E provavelmente porque essa letra deve ser especial pra ela por algum motivo. Ou porque ela simplesmente quer cantar e tá fazendo mais sentido pra ela agora esse movimento na carreira. Então, eu amei essa música. Amei bastante mesmo. É, e não tava esperando, tá? Eu achei, tipo, eu só falei, ah, vou ouvir essa aqui da Nick. E gostei, e pra mim, me tocou. Então, achei muito legal.
Eu vou ser curto as palavras, porque eu sei que o Fábio vai ter muito a dizer. É, eu não lembro da Nick fazendo algo assim. Eu não sou um conhecedor tão grande de Nicki Minaj como vocês dois são. Mas... Eu não me recordo dela cantando, não só rapeando e... This is not the words. É...
Ah, então... tipo, Starship lá dá uma cantada, né?
É, mas é muito leve, né? Tipo, aquela, mano, põe um gogó pra jogo. Sim. Que eu não sabia que a Nick tinha.
E tem que cantar baixo, né? Tipo assim, é difícil você cantar afinadinho desse jeito.
Exato. Bem, né? Então eu fiquei muito surpreso. Realmente mostrou outra faceta, outra... Um lado versátil de Nick que a gente não esperava. E é muito bom, né? Quando ela já tem uma carreira tão consolidada fazendo músicas que a gente conhece e ela chega e, tipo, dá uma rasteira e totalmente desprevenido eu estava. Eu realmente levei um tom ouvindo essa música porque fiquei muito feliz. Tipo, é realmente... Cara, é outra Nick. Tipo, é outra Nick. E... Parabéns. E eu fiquei feliz de ter essa nova percepção. Mas eu paro por aqui.
Eu não sei se é outra Nick, porque nós, conhecedoras da discografia de Nicki Minaj, a gente sabe que ela sempre fez pelo menos uma música cantada nos álbuns dela, né? Brincadeira. Ai, tá no vendo? Primeiro não tem, mas no segundo tem Grand Piano, que foi a primeira faixa que ela não fez um rap, ela só cantou. E ela é uma faixa também super emotiva. No álbum Queen tem Come See About Me, eu acho, que também é mais cantada. Mas eu sinto que essa música realmente traz ela de volta pro início da carreira dela, que foi algo que ela prometeu fazer, né? Ela tem lançado músicas que fazem essas referências, então Super Freaky Girl, que tem a ver ali com o que a gente viu de Anaconda e os outros hits da Nicki. E dessa vez, me lembrou muito o que ela fez no The Pink Print, que é o melhor álbum da Nicki Minaj, assim, disparado. E não me interessa a opinião de ninguém mais, que não seja eu nesse caso, porque eu vi aquilo nascer e eu amei. É, tem feat com a Jessie Ware, inclusive, quando a Jessie Ware ainda não era gay. Tipo, ela ainda não era simpatizante, ela era só uma cantora de músicas no piano. Que chama The Crying Game, que é muito boa. É um álbum que ele é mais pesado emotivamente. Ela fala sobre um aborto que ela passou por. Em All Things Go, tem The Crying Game, tem I Lied, que é maravilhosa, super emotiva. Então, eu sinto que essa faixa aqui pertence muito a essa era.
Sim, sim, sim.
E eu
sim,
gostei sim. De ver. Eu acho que ela mostrar essa versatilidade... É atestar que esse próximo trabalho que ela vai fazer é pop, né? Então ela cantou e fez o rap, que é o que ela faz de melhor, né? Mas também eu sinto que tem a ver com a notoriedade que a Doja Cat tava ganhando, sabe? Tipo, ela não dá ponto sem nó. E teve um momento que ela decidiu se distanciar desse outro lado. E ela, inclusive, foi às rádios falar mal do que ela já tinha lançado antes. Porque, ai, não era ela. Ela foi obrigada a cantar Starships e tudo mais. Mas realmente, comercialmente falando, foi o melhor momento da carreira da Nicki. E foi quando ela foi mais relevante. Então, as pessoas gostam disso e não tem por que ela ficar falando mal. Inclusive, agora ela voltou. E isso também não define ela, sabe? Eu sinto que ela ser uma rapper que consegue transitar pelo pop e pelo hip hop é uma vantagem. Não é algo negativo, como talvez ela visse, né? E como talvez a própria indústria colocasse em cima dela. Tipo, ai, mas você faz... Que nem faz com a Doja Cat, sabe? Você faz R&B, ou você faz pop, ou você faz... É, ou você canta, ou você faz rap, e aí ela foi lá e cantou Say So em vários gêneros diferentes. Até em forró ela fez versão de Say So, pra mostrar que vão tomar no cu de vocês, porque ela faz o que ela quiser. Então, eu gosto dessa liberdade que ela retoma, né, e desse lugar mais emotivo que ela entra. A minha única crítica a essa faixa é que ela tem a mesma batida, a mesma base que Sus Gafitas da... Karol G, e eu que sou latina, né, gente? Não à toa, acabei de voltar da Colômbia.
A gente que é latina sente, né, Fábio?
A gente sente, né? A gente que é latina. Eu com a camisa da Espanha.
Colonizei!
De novo, né? Não é o primeiro episódio que você tá fazendo isso. Não sei o que eu acabei de dizer.
Não é,
entendi.
Né?
A dica
eu tenho
da
que mostrar
Somza.
Que eu sou bissexual.
É que ele acordou, e aí, tipo... A camisa do Piquet tava ali do lado, tal, ele...
Tava ali, na cama... Mas é isso, assim, eu senti muito essa semelhança e realmente é a mesma base, assim, se vocês escutarem, mesma coisa. Não fui pesquisar a fundo se isso é de algum gênero específico, eu imagino que não, mas enfim. Bottom line, né, resumindo, adorei, acho que a Nicki tá entregando coisas muito boas nesses últimos lançamentos dela e tô com expectativas razoavelmente altas pra esse próximo álbum, né. É difícil quando esses artistas... prometem se repetir, né? Falar tipo, ah, eu tô voltando, gente. Porque às vezes não vem algo à altura do que foi o antes, né? Ou do que a gente tá esperando. Mas eu acho que no caso da Nicki ela vai conseguir, porque ela nunca perdeu isso, né? Ela só fingia.
E também que eu acho que nesse caso não é uma coisa... Sabe aquela coisa nostálgica? Tipo, ah, eu vou voltar pra aquela era e não faz mais sentido. Eu acho que ainda faz muito sentido. Então não é uma volta que ela tá, tipo... colocando uma coisa... esdrúxula, tipo, e que não faz sentido hoje em dia, uma coisa super, ai, pela vibe do nostalgia, não, acho que super, super válido.
Exato, eu fico pensando muito, tipo assim, quem pediu pra ela voltar, sabe, será que as pessoas pediam por isso, ou será que,
acho que foi
nada,
ela.
Né, ela só quis, porque eu lembro da Lady Gaga, assim, o quanto a gente pedia pra ela voltar pro pop, e ela entregando pra gente um monte de coisa que ninguém queria ouvir, assim. E as pessoas, óbvio, ouviam por uma fidelidade ali, mas tipo, Jazz e o Joanne mesmo. E acho que as vendas, o tamanho do Cromática, comercialmente falando, ele não é só gigantesco porque a gente tava na pandemia e não tinha mais o que fazer. Tipo, ele é gigantesco porque era o que as pessoas queriam que ela fizesse. E talvez esse álbum, inconscientemente... traga a Nicki de volta pra esse topo, assim, do jogo, sabe? Tipo, ela não vai ser só uma rapper, ela vai ser a Nicki Minaj no espaço que tornou ela a Nicki Minaj, né? Que foi esse... essa fronteira entre hip-hop e pop, né? E que torna ela diferente no mercado. Então, animado pra ver como isso tudo se desenrola. E sim, falando fora... em Lady Gaga, né? Cadê a Cromática Tour? Cadê os vídeos que você prometeu? Gente, sabiam? Vou contar uma coisa aqui. Que eu nem sei se eu deveria, mas eu vou contar, porque agora já foi. Ela que virou MC Dorflex, né? Eu participei desse projeto. E...
Calma, conta mais.
Gente, eu participei desse projeto. Foi um projeto global da Pfizer. A Pfizer é dona dessa medicação lá fora. E eles queriam... Era um projeto sobre enxaqueca mesmo... E eles queriam algum artista, eles, tipo, queriam alguém muito grande. E a gente levou Cardi B, porque ela, enfim, tem enxaqueca e tal, tipo, ia fazer um rap. E aí o projeto era, enfim, global, ia ter isso refletido em vários mercados diferentes. Chama Nurtec, essa medicação. E levaram Lady Gaga, tipo, alguém da agência Publicis, aqueles do Publicis Group, é amigo da Gaga, e fez ela virar... E CD ainda por cima, as filmagens da Cromática Tour, que tipo, nem a gente foi viu. Enfim, pegou mal, né? Pegou muito mal. Eu fiquei feliz que não fui eu que fiz essa campanha, mas fiquei muito triste que eu vou perder meu cliente. Mas tudo bem, né, gente? Clientes troco por outros.
Mas pegou mal porque saíram imagens públicas, tipo...
É, pegou muito mal porque... Primeiro que a turnê do Cromática foi muito curta, né? Ela não fez uma turnê mundial de verdade. Ela fez poucas datas nos Estados Unidos e na Europa. E só, ela não veio pro Brasil, ela não quis fazer nada. E aí as pessoas cobraram ela, falaram assim, como assim? Eu tô vendo filmagens da turnê via uma propaganda de remédio, tipo assim, pra enxaqueca. E, sabe, tipo, se você tem, por que você não lançou? Cadê você? Por que você não faz mais coisa pra gente? Sabe? Porque foi isso, ela lançou Cromática, fez a turnê ali e sumiu. E tudo bem, ela tá focada em outros projetos, em cinema e tudo mais. Só que ela começou na música, sabe? Foi isso que tornou ela grande. E as pessoas se conectam com ela de verdade pela música. Porque cinema é isso, ela tá fazendo um papel e, enfim. A gente sabe que existe ali uma barreira grande, né? Eles vão falar do filme, não vão falar deles mesmos. Música é muito mais pessoal. Então os fãs foram reclamar. Tanto é que ela fez um post falando do quanto, sobre o quanto ela trabalha, sobre como agora, sim, ela tá fazendo esse... E não tá, gente, faz tanto tempo já. Ela só falou isso pra mentir, né, pra gente. Mas sobre como ela tava trabalhando num projeto do Cromática ao vivo, da turnê, pra sair por aí. Ela postou uma foto, tipo, em preto e branco, assim, ajoelhada, agachada, sei lá onde. Fez um super drama.
Luto.
Mas pegou muito mal, assim, porque é isso, tipo, a gente é fã, a gente quer ver. Agora... Quando a Pfizer paga, você faz, sabe? Tipo, e pagou caro, sabe, gente? Era uma verba considerável. A partir do momento que você usa Lady Gaga. Então, enfim, se queimou. E eu acho que ela... Eu acho que ela tá queimada, assim. Pelo menos Lady Gaga, pra mim, já... abri mão, sabe? A Anitta deles. Agora só faz se for publi. Mas é isso, assim. Tô... Eu vivi isso da pele meses antes. E eu fiquei chocada quando eu vi que eles iam usar Lady Gaga.
A Anitta dele foi foda.
Gente, é, né? Me manda os números, aqueles. Quero ações da Pfizer ao invés de cachê e vai dar tudo certo, enfim.
Nossa, se ela tivesse ações da Pfizer, ela ia brilhar muito, né? Financeiramente.
Financeiramente ela ia, mas eu acho que já foi o momento. Espera mais um pouquinho. Ou compra agora, tipo, que deve cair, porque a vacina da Covid, enfim, né? Não estamos mais em crise. E vocês sabem, né, que até 2030... 2030 não, até 2050 a gente vai estar morrendo mais por superbactérias do que por doenças cardíacas, cardiovasculares e tal. Então, realmente é uma crise do antibiótico que a gente vive e a humanidade vai embora por meio de bactérias e aquecimento global, assim. Tipo,
ai, gente, fato. Não gostei do final desse episódio.
Tava volta.
Legal, ah, volta quando eu sirvo.
Tension.
Quando eu sirvo a ciência.
Grelo duro.
Tá tudo bem, gente. Tem tempo ainda pra gente curtir Tension, curtir os álbuns que vem aí. Já, já a gente vai de arrasta, mas ainda dá tempo.
Ah, é isso aí.
Mas assim, pra isso... Mas aqui eu vou deixar um recado de saúde pública real, gente. Se o seu médico não prescrever antibiótico pra você, não peça a bosta do antibiótico. Porque a pesquisa do antibiótico ela é muito difícil e as bactérias ficam resistentes muito rápido. Quanto mais gente usa antibiótico sem precisar... mais bactérias ficam resistentes aos antibióticos e aí a gente não tem mais o que usar. Tipo, chega um ponto que não tem antibiótico pra matar bactéria. É literalmente lógico esse sentido. Não é que tipo, ai, não tem como controlar. Tem como controlar. Respeita a decisão do seu médico, porque ele sabe, você não. Inclusive, a nossa amiga Mari Bresse quase apanhou de uma paciente, a Mari do Falarimar, porque a paciente queria antibiótico e ela falou, seu marido não se enquadra, minha senhora, na... Nos requisitos pra eu prescrever o antibiótico pra ele. Só que assim, quando a gente começar a morrer de superbactéria, tomara que essa Kenga seja a primeira. Falo mesmo, se Darwin tiver certo, ela vai ser a primeira puta a morrer de bactéria. Eu não quero nem saber. Enfim, fiquei brava. Gente, como é que a Grid Falarimari? Como a Grid ela? Como a Grid um médico? Nossa, as pessoas... A humanidade tá perdida. Eu tô passada.
Mano, esse episódio foi assim, foi de festa, conceito. Daí a gente teve um momento muito baixo, assim, tipo, energias baixíssimas, pra um lacre e agora pra uma revolta corporativa aqui.
Não, mas o pior é que eu fiquei muito triste com... Porque é muito sério isso, né? Ela
é muito sério, ela ia apanhar, gente, assim, a mulher foi bater nela. Bater,
gente.
Sabe? Ai, que horror.
Noção,
mas eu já...
Não tô rindo disso.
Eu sei de médicos que também já rolou isso, só que aí, por exemplo, né? Ah, chutou a porta do consultório, quebrou. E aí veio bater em mim. Só que aí chamou a polícia e a pessoa é levada embora, né? Em flagrante, assim. Porque, tipo... E é isso, tipo, no fim o que resta é ela fazer um BO e só. E a pessoa... Não vai acontecer nada com ela. Se a pessoa voltar lá na UBS, enfim, vai ter que ser atendida pela Mari. E ela vai lembrar que foi a Kenga que não aceitou a prescrição que ela passou. Então... Ah, é difícil, né, gente? Tem pessoas que, tudo bem, às vezes a moça não tava num bom dia, mas nada justifica,
Não,
assim,
não,
tipo, violência física.
é ultrapassar
Não.
uma linha que aí.
Sabe o que eu tinha feito? Tinha prescrito pra ela passar no psiquiatra! Maluca! Louca! O marido dela não vai ganhar antibiótico e ela vai ganhar uma camisa de força, essa. Aff, precisa estar numa jaula, aqueles, a louca. Mas é isso, gente. Eu tinha feito isso, eu acho. É que também, né, ela é mulher, etc. Né? Eu acho que elas se criam mais pra cima das mulheres, o que é também um sintoma do machismo da sociedade. Enfim, gente, ó, chega de lacrar, chega de gravar. Vamos embora.
Vamos
Clima
embora.
bom.
Felizes! Semana que vem tem a
Sei lá
corna
se
da
tem.
Olivia Rodrigo!
Ah, é verdade.
Exato. Ei, Leia. Então,
Vem aí, vem aí.
beijos para todos.
Beijo, gente.
Tchau,
Tchau.
Abauris.